Cavalaria Geek, eu sou o Tatar, que você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que nunca foi pra Espanha, professor Mauri.
Cara, meu sonho é conhecer a espanhola, viu, mano? Uma espanhola. Oh, beleza. Eu queria descobrir por que eles dão esse nome, mano. E lá chama cubana, né?
Que é uma coisa estranha.
Temos aqui a presença daquele cara que manja tudo dos paranóis da tecnologia, Nick Ellis.
Bom, prazer estar com vocês aqui direto de Barcelona. Não, brincadeira. Bem que eu queria, né? Eu sou o Nick, Nice Guy. Vocês me acham no Twitter, no Facebook, no Google Plus, se é que existe ainda, né? Tudo barra Nick Ellis, ou então no meu site digitaldrops.com.br, blogdebrinquedo.com.br ou meiobit.com sem o BR.
Todos os links estão no poster.
Opa, muito bom.
Do caralho, hoje nós vamos falar sobre Mobile World Congress. O que é Mobile World Congress, professor Mori?
Ah, a gente não vai falar disso agora.
A gente vai falar depois dos
Recadinhos.
Recadinhos do coração.
Do coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos, mano!
Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração!
Exatamente, professor Mauri, lembrando as pessoas, deixando bem claro para as pessoas, para ninguém se esquecer que vamos comemorar o Dia do Consumidor!
Isso mesmo, Dia do Consumidor, dia 18 de março, vai rolar vários descontos nas lojas, mas vamos começar antes!
Exatamente, para quem não sabe o que é a maratona de desconto, professor Mauri, o que nós fazemos?
Nós fazemos uma transmissão ao vivo com a ajuda de uma equipe de estagiários para conseguirmos os melhores descontos, descontos de verdade, com os melhores produtos para você.
Exatamente, então você está procurando smartphone, televisão, micro-ondas, micro-system, micro-para-raio, facas guinça, me esquecendo da letra inteira da música. Nós teremos vários produtos com descontos inacreditáveis no Dia do Consumidor.
Então vá se preparando, siga lá, @descontogeek no Twitter, já deixe para o estagiário o seu produto, aquilo que você quer.
Tem 5 links no post, Desconto Geek no Twitter. Você vai clicar em qualquer um dos 5 e seguir o nosso estagiário para pegar os melhores descontos. Inclusive,
né, você já pode pedir, falar assim, ó, estagiário, reserva para mim um desconto para tal produto. Ele já vai fazer uma lista, porque assim que sair, velho, a lista de descontos, ele já manda para você.
Se tiver em algum lugar o produto que você pediu com desconto da hora, ele vai mandar o link para você antes de todo mundo.
Então é só seguir @descontogeek no Twitter e vá lá no dia 17 a partir das 20 horas em descontogeek.com.br, que vamos começar a nossa transmissão e conseguir os melhores preços pra você.
Está imperdível, professor Mauri. Imperdível.
Sabe o que tá imperdível também, Tato?
O quê?
Esse podcast!
Por que o alerta magenta, chefe?
86, estou profundamente preocupado com a reunião de hoje. Nós achamos que o controle possa ter sido infiltrado.
Por quê?
O alarme disparou na porta da sala de reuniões. Pode ter sido um defeito no circuito elétrico e, por outro lado...
Entendo o que quer dizer, chefe.
Eu imagino que esteja com a chave da sala de reuniões.
Isso mesmo, chefe. E ninguém pode tirá-la de mim. Pelo menos enquanto eu estiver com a corrente de segurança criada pelo professor Winders.
Beleza! Hoje vamos falar de Mobile World Congress, professor Mauri. Agora você fala. O que é Mobile
fala
World
Congress? Fala de novo.
Mobile World Congress.
Olha, essa palavra é muito difícil de falar.
World Congress. World.
Cara, Mobile World Congress. Nossa,
mas... Sério, a Rede Geek precisa te pagar aulas de inglês.
Não, tô de boa. Esse evento, cara, ele seria o evento referência pra linha mobile, né? Que vai desde smartphone, tablet, e agora muito wearables.
Sim, sim.
Ele rola todo ano em Barcelona.
Barcelona! Isso é piada de velha, lembrança de velha.
Barcelona! As principais marcas, né, e também marcas novas, marcas que não são tão conhecidas do público, mostram produtos, conceitos que eles querem levar pro mercado nesse ano de 2015 ou que pode vir aí pros próximos anos.
É um evento que tem desde lançamento de produto, de apresentação de produtos, de novos serviços, tecnologias, tudo relacionado ao universo universo mobile, como também de conceitos, coisas que vão chegar para o público daqui a alguns anos ou nunca chegarão, né? Que é aquela coisa do conceito, né?
Você fica, um dia.
Ah, muito legal, mas nunca se sabe.
Ô, Nick, você já foi no mobile?
Pois é, eu nunca fui no mobile, eu não vou a Barcelona há muitos e muitos anos, infelizmente. Quando eu fui convidado para ir, eu não pude ir, porque a minha empresa não deixou onde eu trabalhava.
Putz, triste.
E hoje em dia eu tento ir, mas tá meio confuso no começo do ano, logo depois da CES. Mas é uma feira que tem crescido a cada ano e para muita gente é a feira mais importante de tecnologia do mundo, né? Eclipsando até a própria CES, né? Nesses tempos de Kickstarter, o mundo tá cada vez mais mobile e a MWC acaba tendo lançamentos mais relevantes, digamos assim.
É, mais relevantes. Eu acho que é isso mesmo. O que eu sinto é que a CES, ela abriu muito, né? Você vai achar produtos, sei lá, de tudo. De cozinha.
Televisão, robô que vai no chão, a qualquer coisa,
é,
né,
é isso,
cara?
Aí. Como é focado, no caso, o mobile, ele é um de nicho, né? Ele trabalha justamente com a mobilidade, que é o que tá mais presente no dia a dia das pessoas.
E o mercado acabou criando essa tendência mesmo. O mercado tem alguns meses depois da CES, a Mobile World Congress, e os caras, tipo, vão segurar um pouquinho mais pra focar num evento que é direcionado pro pessoal de mobile, né?
Exatamente. A Samsung, por exemplo, sempre lança seu topo de linha lá em Barcelona, né?
É, então, isso que eu achei até curioso, né? Os últimos 2 anos, se eu não me engano, eles utilizaram essa semana do Mobile World Congress pra lançar o seu o Galaxy S, né? Sempre a nova geração. Só que eles sempre fazem um evento à parte, né? E sempre os últimos 2 anos foram aqueles eventos mais grandiosos e tal.
É que antes teve aquela coisa que eles fizeram até meio Broadway, né? Aqui está o meu celular, o seu celular, o novo Galaxy S4. E aí depois disso os caras, tipo, CS gravatado, aquela apresentação. Eu achei o melhor lançamento da Samsung de todos.
Foi esse Broadway.
Foi da Broadway. Porque eles estavam numa puta moral foda depois do Galaxy S3, entendeu? E o cara entrou cantando, né? É, sei lá, cara, eu acho muito foda quando alguém entra cantando, cara.
Muito bom, mas não é pra qualquer um, né, cara? E esse ano, realmente, eles não podiam entrar cantando. Eles tinham que falar sério, porque apesar dela ser uma gigante, a Samsung, eles estavam meio que patinados no passado, né, com o S5, que era muito aquele mais do mesmo, né? Então eles precisavam vir com uma onda nova, eles precisavam chegar no nível de desejabilidade do iPhone, por exemplo.
Sim. A Samsung, ela ainda é o maior fabricante com venda de smartphones hoje do planeta.
Eles estão, né, mais ou menos, né?
Não, eles são, efetivamente.
Mas agora, eles perderam muito mercado pra LG.
É, isso aí. Só que eles estão em queda, né? A Xiaomi tá também vindo aí com força. Então, eles estão realmente precisando se reinventar e eles trouxeram aí 2 aparelhos, seguindo aí um pouco do lançamento da Apple, né? Que lançou o 6 e o 6 Plus. Eles lançaram o Galaxy S e o Galaxy S Edge.
Edge. Que não tem nem 3G.
Nossa. Que não tem nada a ver com o The Edge do YouTube, né?
Agora, acho que até vale pontuar que é bacana, porque a gente faz normalmente, tem sempre o Ultra Geek sobre o mercado de smartphones, que a gente atualiza todo ano, falando dos principais modelos, etc. Agora, o conceito é um pouco diferente, porque a gente vai avaliar os lançamentos que rolaram no evento, e poder debater de uma maneira um pouco mais técnica, mas também passando o nosso ponto de vista sobre o que tá rolando no mercado.
Aí, no caso do Galaxy S6, os dois, eles têm uma configuração muito parecida, né? Eles têm uma diferença de layout, mas a configuração deles é basicamente a mesma. Os dois têm o Android 5.0, eles têm o mesmo processador, quad de 2.1 ou um octa de 1.5.
É um belíssimo processador, aliás. A Samsung, aliás, dá os parabéns pra eles, porque dessa vez eles abandonaram totalmente o processador Qualcomm, né?
Isso
não
aí.
Veio com uma versão Snapdragon que normalmente era lançada nos Estados Unidos.
É.
Eles foram direto no octa-core aqui, nesse processador de 14 nanomilímetros, que é realmente um belíssimo processador, cara. Valorizando que eles fazem de bom, né?
É isso aí, o produto é deles mesmo, né?
Agora pois uma pergunta, gente, sinceramente, vamos analisar, tá, as duas progressões, tá? A progressão que o mercado tem dos smartphones, sistema operacional, consumo dos usuários, e fazer um paralelo com o desenvolvimento do hardware. Vocês acham que tem necessidade de ter um processador octa-core num smartphone? Ou isso é muito mais uma questão estratégica pra falar, ó, a gente tem um processador tão foda que, assim, coisas que nem dá pra fazer com esse aparelho por milhares de outros motivos, você conseguiria fazer só com esse processador?
Eu acho que tem necessidade, porque é o seguinte, todo mundo tava elogiando o desempenho do iPhone, né, e do iPhone 6 Plus, e eles chegaram já com o pé na porta, cara. Esse processador, ele realmente, você vai usar tudo que ele tem pra te oferecer? Não. Mas, ao mesmo tempo, ele tem outras vantagens. A duração de bateria, ele tem um excelente desempenho pra duração de bateria que ele leva.
É, tanto que a bateria do S6, dos dois modelos, diminuiu, né, o tamanho dela.
É, ela foi pra 2550 e 2600 mAh, né?
É isso aí.
Exatamente. É engraçado isso, né? Porque o Edge, ele tem umas diferenças sutis em relação ao outro modelo, né? Além da telinha, das duas telinhas laterais que a gente vai falar daqui a pouco, ele é mais leve, mas ele é um pouquinho mais espesso, né? Do Sim. que o outro.
Eu acho que também uma questão aí do processador é em relação ao próprio desempenho do sistema operacional. A tendência é que o Android, ele seja realmente um pouco mais pesado, ele exija uma multitarefa, a multitarefa dele é um pouco mais pesada, e as customizações da própria Samsung faz com que o sistema operacional fique mais pesado. Então o processador, naturalmente, ele vai ter uma necessidade maior, mas eu acho que também vem a questão do, eu tenho uma pica maior que todo mundo, sabe? Isso ajuda a vender. O cara, imagina um executivo, certeza. Ele precisa falar que ele é foda pra caralho, ele vai ter, meu processador é um octa-core, o seu.
O que eu sinto, até mesmo como estratégia da Samsung, é de reforçar a comunicação fudidamente pro high-end deles, pro aparelho mais caro, pra estimular a venda dos low-end, dos mid-end. Porque aí o cara vai associado, tipo, não, aparelho bom é Samsung. E o cara vai vender muito low-end e mid-end por conta do S6, entendeu? O S6, ele é muito mais uma estratégia de
visita, né?
É um cartão de visita, uma estratégia de marketing do que necessariamente só um produto.
Uma coisa muito legal dele e que ajuda, né, a justificar o processador é a tela com resolução Quad HD, né? Uma tela de 5.1 Super AMOLED com uma belíssima resolução. E essa resolução meio que já justifica você ter um processador desse nível. Vocês não acham?
Sim. O fato de ser Quad HD, ele faz até economizar. É uma tecnologia melhor na tela. Isso faz economizar a bateria também.
Mais ou menos,
cara,
né?
Cara, não. Sabe, porque ela... ela precisa de menos luz pra funcionar, você não precisa da bateria o tempo todo ali comendo pra ela ter um ótimo desempenho.
E eu tenho que dizer, cara, a experiência de você ter uma tela Quad HD no seu smartphone é uma coisa absurda, cara. Você começa a prestar atenção em detalhes que antes você não conseguia enxergar. Ainda mais uma tela tão pequena, né?
Sim.
Comparado com uma tela de televisão, sei lá, algo do gênero.
E uma coisa que o Nick falou realmente faz sentido, porque a partir do momento que uma câmera filma em 4K, você tem uma tela que tem essa resolução de 4K, você precisa ter um processador pra aguentar rodar um vídeo nesse potencial pra poder usar essa tela, né? Então,
exatamente,
realmente faz sentido.
Né?
Tem muita gente comprando o GoPro Hero 4 e não tem computador pra editar os vídeos. Que filma.
É isso aí. Você acha, Nick, que vai pegar essa tela do Edge, dessa tela dobradinha?
Então, vamos analisar o que eles trouxeram. Se for pela novidade de ter um ângulozinho em cada lado, acho que não. Mas é que eles colocaram umas firulinhas, né? Você tem o People Edge, que são... Você pode botar quatro pessoas ali, que são as suas pessoas favoritas. E dali, você deslizando o dedo, você entra e pode mandar mensagem ou pode ligar. É uma coisa bem, bem prática e fácil. E cada um dessas pessoas tem uma cor. E quando o aparelho tá com a tela virada pra baixo, ele acende ali se a pessoa estiver te ligando na cor da pessoa, pra você já saber quem é. Então esses detalhezinhos eu acho legais. Acho que são legais, acho que justificam a tela. Eu não sei, eu acho ele muito mais legal do que o S6 normal.
Já que é pra inovar, realmente, acho que vale ter a experiência. Eu gostaria de segurar na mão pra ver se é realmente prático você ter essa tela dobradinha do lado, se você consegue utilizar numa boa. Só que o que eu imagino que vai me assustar vai ser o preço desse produto.
Aqui no Brasil, cara, o preço desse produto vai ser uma coisa astronômica.
Cara, eu acho que ele vai chegar aí na faixa dos 2.800, cara.
2.800 com sorte.
Isso aí, ainda mais com o dólar que tá 3 reais, entendeu?
E com a crise hídrica, velho, fudeu, né?
O dólar não tá ajudando nada. É porque o S6 tem coisas também que vão revoltar os usuários de Android tradicionais. Por exemplo, você não pode trocar a bateria mais. A Samsung confia tanto na bateria que eles colocaram que ela é fixa. Dessa vez ele virou um iPhone mesmo. Você não pode mais trocar a bateria. E tem a questão do cartão de memória também, né?
E o design, assim, parte de trás, de baixo dele, ficou bem parecido também, né? Os caras...
Nossa, ficou idêntico.
tudo redondinho, com os furinhos da caixinha de som.
Mas eu acho que isso faz sentido, sabe? Até pro posicionamento do mercado, até mesmo no desenvolvimento do produto, sabe? De fazer a bateria presa, fixa, não solta, o cara tem algumas vantagens de ganhar espaço. Ele não tem que montar um espaço na carcaça pra que você consiga ficar trocando bateria, né?
É isso. E consegue aí dar um look mais premium também, porque...
Com certeza.
Senão ficava sempre aquela coisa de plástico que você olhava e falava, porra, esse negócio aqui, né? Se eu botar a unha ali, ele vai abrir, uma coisa meio esquisita.
É isso aí, agora eles conseguiram fazer um acabamento de vidro e tal. Isso.
Acho que era a maior reclamação dos usuários em relação à Samsung, era o acabamento de plástico, e dessa vez eles resolveram essa questão.
Vidro e metal, que são materiais que são confortáveis pro ser humano usar na mão, né?
É isso, já que você vai pagar R$2.000, que você tenha o peso de R$2.000 na hora de segurar o aparelho, né?
Exato.
É, uma outra coisa que eu gostei nesse produto da Samsung, que pra mim isso valoriza o produto, que é o que a Motorola fez com o Max, e agora eles estão fazendo pela primeira vez com o S6, é a memória interna. Ele não tem mais a entrada, né, pro cartão SD, e ele tem uma memória interna que, na minha opinião, isso melhora o desempenho do produto.
Com certeza.
De você não precisar ter que transferir coisas pra memória externa.
Com certeza, cara.
E expandir a memória até 128, né? Tirar o de 16 e colocar 32, 64 e 128.
Na verdade, o que mais me assusta no mercado não é nem necessariamente todas essas mudanças. Sabe o que mais me assusta? A questão das Black Matrix, né? Que é aquela a borda preta que a tela obrigatoriamente tem que ter.
Sim.
Estão cada vez menores, cara.
Isso é muito foda.
É uma coisa absurda. Daqui a pouco você vai ter só a tela, sem Black Matrix. Como é que os caras vão estar produzindo essas telas? Eu não tenho a menor ideia, mas é cada vez mais fina, cada vez mais fina.
E eu não sei onde é que a gente vai segurar também os aparelhos daqui a pouco, se não tiver mais borda, né? Onde é que a gente vai botar o dedo?
Não pergunte para os executivos da Samsung.
Ótimo. De agora em diante, tudo é super sigiloso. O que quer que faça?
Um momento, chefe. O senhor não falou em super sigiloso?
Falei.
Então, não devíamos...
Quer que eu saia da sala, chefe?
Só que isso não é necessário. Podemos usar o cone do silêncio.
O cone do silêncio?
Estamos em alerta magenta, não estamos, chefe?
Uma outra grande que fez anúncio na mobile foi a Sony. Eles anunciaram aí dois produtos.
Ah, uma dica. Vale a pena você ouvir esse podcast, sabe aonde, Mauri?
Onde?
No WeCast, porque você tem as imagens de todas as... Galera, vamos ajudar aí, Roger Takada. Todo mundo colocando imagenzinha dos produtos aqui.
Boa,
aí
boa.
Uma experiência completa. Você tá ouvindo um podcast, vendo os produtos na borda.
Boa.
Mostrou a borda. Falei de novo a borda do S6, mostrou de novo a borda do S6. É isso que é foda, cara. Agora, logo do WeCast. Olha lá. Que mágico, cara. Quem não tá ouvindo no WeCast, perdeu a experiência.
Não, mas logo menos vai ter pro Android também e pra navegador, né?
Ó, Mauri.
Ah, o Catarse.
Eu já sou beta. Eu sou beta tester, Mauri.
Mas vamos lá. Falando da Sony. A Sony anunciou dois produtos. O primeiro deles foi o M4 Aqua, aquele aparelho intermediário deles, que é a prova d'água. Ele é um produto 4G. Ele não... Ele realmente ele tá naquele intermédio. O cara que deseja ter um topo de linha, características de um topo de linha, mas não tem dinheiro pra gastar e, de repente, ele quer mais do que um aparelho de entrada.
Isso, ele tem um case de plástico, mas ele é protegido por vidro, então ele tem um acabamentozinho que dá pra enganar, digamos assim. Tem uma bela câmera de 13 megapixels, né, e, como o Tato falou, prova d'água com a maioria dos produtos da Sony, que eu acho que é um diferencial bem legal.
Mas ele é a prova d'água lá fora ou a prova d'água no Brasil?
Não, no Brasil também.
No Brasil também?
Os produtos da Sony, eles são a prova d'água. Porque tem essas diferenças, né? A prova resistente, né?
É.
Aqui no resistente Brasil. A respingos.
É no Brasil. Aqui, no caso, ele realmente é a prova d'água. Você pode mergulhar com ele e tal, usar as funções embaixo d'água. O design desse produto me lembrou muito os aparelhos Lumia.
Cara, é isso que eu ia falar.
Aquele branco meio fosco assim, sabe? Que passa segurança.
Sim, cara. Ele me lembrou. Tem muito cara daquele Lumiazinho, 630. 630, é isso aí. Que você tira a capinha dele e tal. Uhum. Lembra bastante. Bastante mesmo.
E, pô, é um aparelho bacana porque a câmera dele é legal, tem flash, ele tem uma tela de 5 polegadas IPS. Isso daí é bacana porque ele começa a concorrer com o Moto G, com o Zenfone 5. É mais
pra mim é exatamente exatamente essa linha, cara. Zenfone 5 e Moto G.
Ele ainda não tem um preço ainda no Brasil, mas, meu, se ele chegar na faixa dos R$1.000, até R$1.000 aí, a faixa de 750...
É, eu acho que eu, 750. Ele no lançamento é um pouco mais alto, mas
sim,
aí...
Sim, mas daí na operadora e tal, mas ele chegando nos R$750, ele seria um ótimo produto pra essa faixa de preço.
Exato. Eu, particularmente, não sou um cara mega fã do aparelho da Sony atualmente. Eu tô indo mais pra um caminho meio Motorola. Mas eu olho pros aparelhos da Sony e eu tô começando a colocar um pouco mais de sorriso no meu rosto.
Então, cara, isso me deixa até um pouco mais contente em relação aos tablets, né? Porque os tablets com Android sumiram do mercado.
Uhum.
É, nenhum grande fabricante tá investindo em divulgar tablet. Tablet é uma coisa que ainda, não sei, não...
Ficou meio de
ficou
lado,
solto,
né?
Ficou de lado.
O iPad dominou, né? É um calcanhar de Aquiles do Android, né, o tablet, porque você não tem muitos aplicativos criados específicos. A gente já falou disso até aqui em outro.
Sim,
né?
Sim.
Então tem esse problema. Então eu acho que a Sony tem mandado bem nos tablets, tem mandado bem nos telefones também. Os designs são interessantes. É, eu acho que eles estão no caminho bom. Agora falta realmente aquele clique, né? Falta alguma coisa que eu não sei se eu soubesse o que era, eu também tava bilionário.
Mas faz até sentido o que a gente tá falando sobre a Samsung lá no primeiro bloco, porque o que acontece é que a Samsung conseguiu, de uma maneira muito estratégica, colocar o S3 como objeto de desejo. No S4, eles meio que repetiram a experiência. O S5 deu uma baixada. E o resto do mercado meio que entendeu o que o consumidor quer do Android. Então a Sony tá lançando produtos bacanas, a Motorola tá lançando produtos bacanas, o mercado inteiro tá lançando produtos bacanas.
Sim.
Então fica muito difícil, sabe? E eu até sinto que a Samsung não tem, os aparelhos da Samsung não tem uma preocupação com a vida útil como dos outros fabricantes têm.
Sim.
E aí, assim, acabou gerando uma experiência positiva pros usuários que também são Android, mas que usam outras marcas.
Sim.
E aí, o Android ganhou o nome, não só a Samsung. Isso, a Samsung no Brasil, por exemplo, vende pra caralho. Vende,
sim,
pra caralho. Só que eu vejo um movimento de mercado começando a se converter pra outras marcas.
A Motorola chama muita atenção no Brasil.
Nossa. É, isso aí. Motorola, ela conseguiu retomar o prestígio que ela tinha na época, aí, sei lá, do V3.
É, eu ia falar que tinha, porque conseguiu retomar o prestígio que tinha na época do StarTAC.
Sim, né, mas o último grande produto deles foi o V3.
Sim, né? sim.
É, falando aí sobre o tablet que a Sony lançou, ele tem é o Z4, né, que eles chamam, ele tem 10 polegadas de tamanho, ele tem 3 GB de RAM e um processador octa-core, mas o que mais impressiona é o tamanho dele, a finura do produto, mas ele é... Se eles seguirem o mesmo padrão do Z3, do tablet Z3, ele é muito bonitinho, ele é fininho, só que, meu, ele é de metal, é gostoso de pegar na mão, de pegar na mão.
Ah, eu vou ter esse áudio base. Ai, ai.
Não, mas é verdade, porque...
Um aviso para Carrasco e toda a comunidade da Cavalaria Geek com orientação sexual, vocês sabem? Galera, você quer um áudio do Mauri fazendo miau e falando gostoso de segurar? Tá aí, velho.
E eles mantêm o mesmo padrão agora com o Z4 tablet. Uma coisa que até surpreendeu, que as pessoas estavam esperando, era o lançamento do novo topo de linha deles, né, da linha da Sony.
Normalmente eles fariam isso na MWC, mas dessa vez eles optaram por não fazer isso, que eu achei ótimo, na real, porque tava ficando chato já esse ciclo de lançamento de 6 meses pra um smartphone topo de linha.
Cara, isso realmente tava prejudicando. Eu acho que o que aconteceu, sim, é que agora eles vão estabilizar isso, porque o que tava rolando, eles estavam parecendo que estavam tentando correr atrás do mercado. Então eles lançaram o Z2 e o Z3, pelo menos aqui no Brasil, com uma diferença muito curta de tempo, né? Chegou.
Muito curta.
No mesmo ano, foi até bizarro, né? A gente foi chamado, convidado pro evento da Sony 2 vezes.
Você chegou
ano
em casa e já tinha um e-mail do Z3, né?
Vem daqui 6 meses, save the date, daqui 6 meses, vem aqui ver o próximo lançamento do topo.
Não, e acaba que a diferença entre os aparelhos nem era tão grande assim, então...
É, isso aí desvaloriza, eu acho que desvaloriza o consumidor uma atitude dessa, porque o cara compra um produto, paga caro e depois de 6 meses ele parece que tem algo que tá desatualizado na mão, né?
Pois é, a Samsung faz isso, eles lançam o Note sempre na IFA em setembro e lançam o S, a linha Galaxy S na MWC. Só que são aparelhos diferentes para públicos diferentes e sempre que sai o Note, ele tem um processador muito melhor do que o S do mesmo ano, e quando sai o S do ano seguinte, sempre tem um processador muito melhor do que o do Note. Então isso é natural.
Sim.
O que a Sony faz é diferente, eles estavam pegando e lançando tinha já um medo na CES de que eles lançassem o Z4 na CES. Pelo visto, eles aprenderam, seguraram na CES, seguraram na MWC, porque certamente está pronto, né?
É, com certeza está pronto. Eu, na minha opinião, eles vão segurar esse lançamento para mais próximo da LG, que é até uma estratégia que a LG vai adotar. Eles estão segurando o lançamento do próximo topo de linha deles para lançar entre o da Samsung, que foi anunciado agora na Mobile, e o lançamento da Apple, né? Eles querem lançar no meio desse caminho para manter o produto deles atualizado e competitivo, tanto em valor quanto em design e hardware.
A grande verdade é que o mercado tá dividindo a agenda para cada duas semanas ter um lançamento, logo menos, cara. E o cara fala assim, tá não, chato. Em setembro tem a Apple, aí em outubro tem não sei quem, em novembro tem não sei quem, em agosto tem não sei quem, eu vou lançar daqui a pouco, cara, vai ter lançamento no meio do carnaval, os caras estão ficando loucos.
É isso aí. E o da hora é que agora a tendência é que o Moto Max, né, seja atualizado, o último produto do ano, para ele terminar sempre como o melhor,
o top, né?
Ah, não, tem a melhor tela, o melhor processador, a melhor bateria, né? Porque quando o produto novo é lançado, é sempre esse o argumento.
Era uma coisa muito curiosa a gente pensar exatamente na maneira como a lógica da Apple acaba se dispersando e funcionando no mercado, assim, né? Chama a atenção dos concorrentes e eles acabam usando uma estratégia parecida. A Microsoft lançou o Lumia 640 XL e o Lumia 640 numa pegada meio iPhone 6 e iPhone 6 Plus, né, cara?
É, acho que pegou essa onda do irmão maior, assim.
Até questão de Lumia, né? O Tato citou agora. É, meu, Lumia eu senti que não ficou muito apagado, né?
É o Windows Phone, falando, né? Do Windows 10, cara. É. Usaram o Mobile World Congress pra falar do Windows 10, que também é um sistema operacional para smartphone. E aí, assim, obviamente, ao mesmo tempo que isso gera uma pequena, sabe, distração, também é legal, porque, pô, é o mesmo sistema operacional que vai estar rodando no seu tablet, no seu smartphone, no seu desktop, entendeu? Então eu acho que tem a ver, sabe? Tem a ver.
É, eu acho que faz até sentido mesmo a Microsoft segurar um pouco de lançamento aí de produto pra realmente fazer um grande anúncio quando o Windows 10 chegar finalmente, porque aí, meu, o mercado vai parar pra olhar, porque, meu, é o momento deles realmente entrarem no mercado, porque senão eles vão continuar sendo só aquele aparelho.
Senão o contrato deles com a Nokia vai vencer e a Nokia vai chegar com o Android, né? Isso não é impossível de acontecer.
Não, já tá rolando. A Nokia tá fazendo Android pra caramba, a ex-Nokia, né?
Uhum.
Agora, o que acontece é o seguinte, cara, a Microsoft, o mercado vai olhar. Agora, parar, eu acho que não, entendeu? Quanto mais tempo eles demorarem pra fazer isso, pior. Eu acho que eles perderam agora uma grande chance de falar, olha, tá aqui, esse aqui é o Lumia, sei lá, não sei o quê, 30, que é, porra, mega foda e vai botar pra ferrar e vai rodar o Windows Phone 10 e pronto. Foda demais. Eu acho que eles perderam a chance, cara. Era um momento pra mostrar um hardware bom, eu acho.
Tanto é que a gente tava conversando que eu falei assim, poxa, aí a gente não falou de Microsoft, né? Eu falei, mas o que tem pra falar de Microsoft, né? Não tem muito pra falar dos caras.
Infelizmente não tem muito o que falar.
Algumas marcas tiveram um pouco mais de destaque e outras menos. É natural, sabe? Assim, ao mesmo tempo que, sei lá, a gente tem a Samsung, as empresas continuando com a tendência de mercado, e aí aparecem algumas marcas que você olha e fala assim, mas o que tá acontecendo aqui? Sabe? É aquele cara que veio correndo atrás e falou assim, esse cara tá jogando ainda, não tá jogando.
Sim.
A BlackBerry, por exemplo, cara. A BlackBerry lançou um novo smartphone com teclado virtual.
Velho, a BlackBerry, eu não sei o que tá rolando, cara.
E sei lá, alguns anos atrás, eu olhava o produto da BlackBerry e falava assim, acabamento top.
Uhum.
Sistema operacional, ainda não tá aí lá. Eles podiam falar logo, tipo, o BlackBerry vai ser um Android com sistema de segurança que nenhum outro smartphone vai ter. E chegar chutando bundas, entendeu? Mas não, eles continuam no sistema do... Não, o BlackBerry é um BlackBerry e tem um sistema operacional que você não usa no seu dia a dia. Mas que a sua empresa tem, porque o seu cara de TI não quer mudar toda a estrutura dele, entendeu?
Então, realmente, a BlackBerry, eu acho que ela realmente anunciou algo pra manter o nome dela vivo no mercado, pra as pessoas saberem, não, a BlackBerry ainda existe.
Ainda existe.
É isso aí, mas não se sabe qual a estratégia que eles vão seguir, porque eles lançaram um produto que o consumidor dele não aceita tão bem, que é o teclado virtual, com o sistema operacional BlackBerry 10, que não pegou. Então, eles estão só mantendo o nome deles vivo no mercado.
Outra empresa que também decepcionou em termos de smartphone iPhone foi a HTC, porque eles apresentaram o One e M9, que parece uma cópia Xerox do M7 e do M8 misturados, não sei. Eu achei, apesar de ter uma câmera bem legal e tal, um aparelho com acabamento de alumínio, ele parece muito mais do mesmo, acho que não vai pegar.
É, então, eu senti isso também quando eu olhei o produto, porque eu acho que até isso gerou essa sensação, porque quando eles lançaram o M7 e M8, gerou uma empolgação. Você fala, puta, que produto animal, uma pena que eles não estão mais no Brasil. E aí,
exatamente,
eles lançaram agora o M9 e você fica naquela...
Não se sinto tão triste assim.
Não, você fica, não é nada de grandioso, não, se perdeu, né, um pouco daquela, da magia que eles tinham construído com os dois antecessores deles, né? Agora, é questão agora é só ver review de fora da galera, ver como que o mercado
vai reagir ao produto,
né? Porque normalmente eles são conhecidos por ter um bom desempenho de bateria, uma tela bacana, uma câmera bacana, né? Mas e aí, né? Será que vale o investimento se ele...
Mas eu sinto que o mercado ainda tá muito do mais do mesmo, sabe? Tem a LG usando o botão atrás, não é uma novidade desse ano, mas é uma coisa que a LG fez pra dar uma mexida nos produtos dela. A Samsung com o Edge, e eu vejo assim, sabe, as fabricantes tentando inserir alguma coisa pra diferenciar ele no mercado, porque o mercado ele tá ficando muito estável, né? Eu acho que o produto que mais me surpreendeu no último ano foi o Moto Max, com a puta bateria gigante, cara, que ele tá entregando uma coisa pra mim que era mais importante do que um processador, entendeu?
É, mas até aí o iPhone 6 Plus também tem uma bateria gigante, né? Tem vários outros que também vão nessa onda.
Sim, sim, sim.
É... Eu acho que precisa mais que isso, né? Como você tinha falado mais cedo, precisa botar um sorriso no seu rosto. Algum smartphone tem que ter algum diferencial a mais. Eu não sei se eu gostei do S6 e do S6 Edge. Acho que eles foram pro caminho meio Apple, mas tá valendo. E a Sony realmente tá ainda... A gente tem que avaliar como é que vai ser esse Z4. Agora o M9, cara, o One M9, acho que pararam no tempo, cara. Não tem nada que justifique isso.
É isso aí. A gente chora.
O Cone do Silêncio.
Estou muito preocupado com a sala de reuniões.
O quê?
A sala de reuniões.
Como é que é?
Ele está preocupado com a sala de reuniões.
Ah. Eu quero que seja inspecionada para ver se há microfones ou bombas escondidas.
O quê?
Verificar se há microfones ou bombas escondidas.
Ah!
E a LG dessa história? A gente tá falando de Samsung, a gente falou até de BlackBerry e a gente não falou de LG.
Então, cara, a LG, ela tá guardando o seu principal lançamento, que é o G4, aí mais pro meio do ano, né? Mas eles aproveitaram o evento pra anunciar outros produtos, além de alguns aparelhos, eles também anunciaram wearables. Falando de smartphone, eles anunciaram 4 smartphones que eles dão nomes bonitinhos, né? O LG Magna, o Spirit, o Leon e o Joy. Que não necessariamente vão ter esses nomes aqui no Brasil, tá?
É, vai chegar... No Brasil muda tudo, né, cara? É,
muda tudo, inclusive configuração de produtos.
Sim.
Só pra vocês terem uma ideia, o anúncio feito aí na mobile, esses 4 produtos, eles utilizam a tecnologia 4G. Pro lançamento aqui no Brasil, um desses produtos vai mudar de nome e não vai ter a tecnologia 4G, só vai ter o 3G.
Até porque é uma realidade diferente do mercado, né?
Justamente.
A gente tem que entender isso, cara.
É. O mercado brasileiro, ele é um mercado ainda em ascensão, é um mercado economicamente ainda não tão estável.
Questionável, eu diria.
É isso aí. Então isso faz com que as fabricantes tenham que desenvolver produtos pensando na nossa realidade. Provavelmente, chegando aqui no Brasil, eles vão colocar televisão nesse produto.
Ah,
sabe?
Bem provável.
Que é algo que não tem. Todos eles são com dual chip, né? Então eles vão chegar dual chip no Brasil e provavelmente vão receber essa modificação pra receber televisão também, que o mercado brasileiro pede esse tipo de coisa.
Uma coisa que também acontece muito no Brasil, sei lá, tanto o Magna quanto o Spirit, o Leon, eles vêm em algumas cores, né? No Brasil, ele provavelmente vai chegar, sei lá, o Joy com uma cor, o Leon com dois,
branco,
o
Spirit, né?
Você entendeu? Porque já sabe que algumas cores não vendem tão fácil. Acho que a empresa que nos últimos anos teve uma postura mais agressiva com questão de cores de aparelho no Brasil mesmo, era a Nokia, né?
É, Microsoft com os Lumia.
Exatamente, cara, que era um pouco mais, pô, tinha mais opções, escolado, sabe? O Lumia 1020 com amarelo, sabe? Depois disso, assim, eu não vejo nada demais, assim, acho que tem um... a capa que vem junto com o Moto G, que é azul, sabe?
Se troca a traseira.
É isso aí.
É, o Zenfone também tem esse esquema de troca a traseira, tem umas coresinhas, né?
É, o Zenfone tem vermelho, não sei se eles vão trazer azul e roxo pro Brasil.
Mas tem o branco,
mas tem o branco, preto. Preto e vermelho, né?
Que o mais legal da LG é realmente Flex 2, né? Reflex 2 que foi apresentado na CS que eu testei, que é bem legal, cara.
Então, eu tô curioso pra ver esse produto. É legal mesmo?
Muito legal, cara. Muito legal. Tem uma tela espetacular. Ele é pequenininho, levinho, fica bem na mão. Esse eu boto fé nele, viu?
Porque o Reflex, a primeira geração, ele era um trambolho, né? Era uma chinela, né? Não era tão confortável, né? Essa é a grande verdade.
Ele é muito mais legal do que o primeiro. Muito mais legal.
E o fator de regeneração ainda continua nesse produto?
Continua e foi aprimorado, segundo eles.
Cara, como ele pode ser aprimorado, né? Você risca o aparelho e ele volta ao normal.
Você risca o aparelho e ele vira o exterminador do futuro.
É, né? Exatamente. Você risca o aparelho e ele faz um upgrade.
E, assim, realmente, é um produto que tem potencial, né? Eles lançaram pra mostrar, acho que até a primeira versão, muito mais pra ser conceitual, mostrar a tecnologia da tela, que pode ser curvada. A questão agora da própria Samsung lançar o Edge, né? Com a tela também curvada.
Com a dobrinha,
com a dobrinha de uma outra forma. Eu acho que a tendência vai ser essa, cada vez mais virem produtos que têm essa flexibilidade de tela.
Mas eu sonho mesmo é do produto você poder, dele ser mais maleável,
você
sabe?
Você poder enrolar e enfiar no toba.
Enrolar e enfiar na bunda, cara. tô trazendo 7 iPhone aqui, ó. Não, mas eu acho que ia ser uma coisa legal pro mercado.
Ia ser uma coisa legal pro mercado, isso.
Eu acho que ia, cara. Imagina, sei lá, você tipo, pegar o seu smartphone, sabe? Você pode aplicar ele numa superfície pra que ele fique mais smartphone, do jeito que a gente tá acostumado hoje. Ou, sei lá, você pegar ele e colocar no box do banheiro, no espelho, na hora que você tá escovando o dente, sabe? É, deixar do seu lado na cama, você coloca na parede, eu não sei.
Você dobra ele pra fazer o apoio.
É isso aí, isso é um negócio desse, cara. Eu acho que é meio ficção científica. Não sei se eu me adaptaria a um produto desse, mas por conceito eu acho muito legal.
Sei, Tato, pelo que eu te conheço, você quebraria ele em 2 semanas.
Beleza. Quando alguém fala, esse produto é indestrutível, eu falo assim, eu duvido. Uma vez eu fui no Titanic.
A LG também, ela anunciou um wearable. A gente fala dele agora ou fala da
mesma coisa? Vamos falar dos produtos diferentes, tanto dos wearables quanto...
Ah, então eu queria falar só de um produto, de uma marca antes, cara.
Fala.
Eu queria falar então da Lenovo. Sabe por quê?
Ah, Lenovo.
É porque a Motorola, ela não fez nenhum anúncio nesse mobile.
Uhum.
Mas em compensação, a Lenovo fez, né? Que mostra que eles continuam desenvolvendo produtos em paralelo a essa marca que eles compraram.
Uhum.
Eles mostraram aí, se eu não me engano, 2 smartphones e mostraram também um projetor, cara. Um projetor de bolso, meio pocketzinho assim, sabe? Pra você poder fazer conexão com qualquer dispositivo que tem Android e fazer reprodução aí de vídeos, fotos, apresentações através dele. Mas o que eu achei mais bacana é o preço. Eles anunciaram um produto desse, um projetor desse de até 110 polegadas por $199. Que no Brasil custaria R$2.000, mas... é um produto que, porra, é legal, pensando em professor, sabe? O cara que é palestrante, ter um produto desse no bolso o tempo todo é muito bacana.
Falando do projetor, ele é mais compacto do que o Pico Pix da Philips, né, cara? Ele é, tipo, bem fininho mesmo, ele é meio... Lembra uma parada meio, tipo, um livrinho, sabe? Um livreto.
É, isso aí. Um outro produto que eles anunciaram também que eu achei mega interessante, pode ser até a gente já direcionar pro caminho dos produtos diferentes aí que a gente viu no mobile, que é o Lenovo Vibe Shot, que é uma espécie de câmera, só que smartphone, sabe? Meio câmera fone mesmo.
É uma câmera aí,
de 16 megapixels, 16:9. Ele tem uma câmera traseira de 16 megapixels, uma câmera frontal de 8. Só que ele tem um design todo diferentão, assim, né? Ele realmente foi pensado numa câmera.
Ele tá sendo apresentado horizontalmente, não verticalmente,
é,
né?
É, isso aí, que é pra justamente ter esse formato 16:9. Um diferencial que é muito foda, que você encontra em outros aparelhos, mas que faz diferença na hora de você utilizar realmente pra foto, que é o foco em infravermelho. Ele consegue ter um foco muito mais rápido, um foco muito mais preciso, realmente se torna um produto com um diferencial.
Agora, falando de wearables, posso começar? LG, cara.
Wearables, cara, muito maneiro.
Velho, o que é esse LG G-Watch Urbane?
velho. É bonito, né?
É bonito de ver, cara. Você olha e fala, não é um smartwatch, é um relógio.
É bonito e prático, né? Eu, pra mim, cara, o Android Wear ainda precisa mostrar o que veio, entendeu? Então, eu acho que a LG mandou muito bem de usar o WebOS, que é um sistema que a gente tá vendo desde de smart TVs até agora relógios, e é um sistema muito que se adapta muito bem a vários tipos de situação. Então, eu acho que, no caso, eles estão... Mandaram muito bem com essa versão. Apesar dele ser bem grosso, cara, bem pesadão, assim. É o primeiro smartwatch que tem 4G integrado. Então, acho que a LG mandou muito bem nesse lançamento.
O que eu acho muito foda, por conceito, você não se preocupar necessariamente com o sistema operacional do wearable, é porque, por exemplo, cara, um dos wearables mais legais que eu já vi é o Pebble. E o Pebble não usa Android. Não, o Pebble, cara, ele é completamente independente.
É maravilhoso o Pebble, cara.
E faz total sentido. Inclusive, a Pebble acabou de anunciar um Kickstarter ainda. Tá rolando, quando você tá ouvindo esse podcast, ainda dá tempo de comprar o seu garantim Kickstarter, e é um produto foda, cara.
Pebble Time Steel são muito legais.
Muito eles top, cara.
Eles ainda fizeram um negócio agora muito legal de pulseiras inteligentes. Então, a pulseira pode ter NFC, pode ter uma série de outros sensores que não cabem no relógio, e vai na pulseira. Então, eu acho que eles estão num caminho muito bom, a Pebble, cara.
Foi o primeiro produto do tipo a ser, assim, massificado, né? Foi o Pebble. E, velho, os caras estão mandando muito bem. O produto da primeira geração continua sendo atualizado, recebendo as novas funções até com Android Wear, né?
Novas skins pela comunidade.
Meu, realmente eles estão surpreendentes. Eu nunca imaginei que um produto que nasceu de um Kickstarter teria tanta sobrevida, sabe? Eu achei que o mercado ia acabar engolindo ele, e não, ele tá ditando regra, ele tá criando tendência.
Sim, isso é muito foda,
isso,
cara.
Isso é muito, muito foda.
Se você quer saber mais sobre wearables, etc, tem o Ultra Geek sobre wearables, o link tá aqui no post, mas é muito mais pra gente ver como o mercado tá desenvolvendo a partir do que a gente já conversou antes, né? Por exemplo, a própria Asus tá lançando um modelo de wearables dele, né, cara? O Zen Watch.
Realmente a Asus lançou, né? Eles estão ampliando essa linha deles, Zen, né? E eles lançaram o Zen Watch. Cara, é um produto que eu olhei pra ele e não achei nada de especial.
Ele, desligado, parece que vai ter um acabamento top, mas quando você vê ele ligado, você...
Então, bate uma decepção, não tem uma tela que é chamativa. Eles fizeram uma demonstração com uma pulseira da cor caramelo, que, sei lá, ficou velho, ficou feio, não ficou moderno, eu não sei. E a tendência é que esse produto nem chegue no Brasil.
Ah, muito provavelmente não vai chegar, cara. Eu duvido bastante que a gente tenha um Zen Watch, sabe, no Brasil.
Ele não tem, velho, nenhum diferencial, o sistema operacional dele não tem nada demais, ele segue o mesmo padrão de mercado do Android, não tem nenhum tipo de sensor diferente que vai te trazer uma grande melhoria de vida, mas foi anunciado. Então, de repente, até é pra manter a Asus também, ó, mostrando pro mercado. Meu, a gente tá seguindo o mercado, nós estamos no mercado.
Estamos, né? Caminhando.
Estamos caminhando, então, sei lá, pelo menos esse primeiro momento eu não vejo um grande diferencial no produto deles.
Eu acho que ainda vão lançar uma versão melhor, mas não é essa ainda.
Não é a hora. É o que eu espero, porque realmente dá até um pouco de decepção de olhar pro produto, cara. Infelizmente. Outra marca que lançou também um smartwatch no evento foi a Huawei, que, velho, mandou...
A pronúncia certa é essa? Huawei?
Huawei, não é?
Huawei. Porque eu descobri que o que a gente fala, qual que é o nome daquela empresa chinesa, Mauri?
Xiaomi.
É Xiaomi.
Ah, porra.
Com dois Is. É Mi.
Ah, é? Aqui é Xiaomi, pronto, né?
É Xiaomi.
Eles também lançaram um smartwatch redondinho, né? Depois do Moto 360, velho, o mercado falou, é isso que as pessoas querem. Querem smartwatches redondinhos. E, velho, eles fizeram a parte deles, lançaram um smartwatch redondinho também. Ele segue aquele padrão de pulseira, que é o padrão universal também. Isso, pra mim, é uma puta vantagem num
produto. Com certeza, cara.
Porque, velho, quebrou a pulseira, você não fica dependente da pulseira exclusiva da marca, que vai custar o preço de um outro produto novo.
Que, a não ser que você mora em Nova York, que você não vai encontrar nunca.
É isso aí. Então, realmente, é mais uma marca que mostra um produto que, velho, é só pra atender, de repente, uma necessidade de um mercado, ou mostrar que eles têm essa tecnologia também, mas não tem nada demais que você fala, puta, eu desejo esse produto.
Eu li que dos 130 componentes usados no processo de fabricação do aparelho, dos 260 passos, 160 deles são feitos à mão.
Caralho,
processo quase artesanal mesmo, de montagem do... Obviamente numa linha de produção, utilizando coisa meio tempos modernos do Chaplin, mas na boa, cara. É um processo muito artesanal ainda.
Não usando crianças chinesas, pra mim tá beleza, velho.
É assim. É o que o Nick falou, e aumenta o custo, cara.
E aumenta o custo.
Ah.
Tão especulando que esse relógio vai custar $1,000. Olha só. Aí complica.
Véio. No Brasil, um carro popular.
Bom, o senhor acha mesmo necessário, chefe? Eu quero dizer, uma tática anti-infiltração?
Quê?
Ele quer saber se há uma tática anti-infiltração, chefe.
Ah, mas por que estou falando com você? Quer tirar isso de mim?
Você sabe que isso não funciona, por que sempre insiste em usar?
Bom, por um motivo, chefe. Dentro dele é 6 graus mais frio.
Obrigado, Hodgkins.
Cone do silêncio.
Então, outra coisa que foi o destaque nessa MWC foi o headset VR da HTC e da Valve, né? O HTC Vive, né? E esse cara parece que é bem legal. Quem testou lá, eu vi uns vídeos, assim, do pessoal bem impressionado, porque eu testei o Oculus Rift na CS e achei demais.
Sério, era... velho? Eu queria ter... Então me conta, velho, qual é a parada? Porque eu olho e falo, velho, não vai pegar um bagulho desse nunca.
É demais. Imagina que eu tava olhando assim, eu tô com um negócio na cabeça, né, dentro de uma sala, tem um maluco lá só pra me ajudar se eu for bater com a cabeça na parede e tal. Aí eu olho assim, eu tô numa cidade futurista, assim, sabe? Passando aviões, naves, voando, cacete, eu tô me sentindo dentro de Blade Runner. Aí quando eu olho pra baixo, quando eu olho pra baixo, cara, eu tô na beirinha de um prédio, mas, sabe, um buraco, assim, muito grande. E aí, qual é a sensação que você tem de pular pra trás, né?
Uhum.
E é isso, cara. É um negócio que te dá uma sensação de que você tá no ambiente.
Então, sério? É imersivo, assim?
É, cara? Imersivo o teu query. Tem 75 frames por segundo, com uma resolução absurda. Então, pô, aí você vê, nesse demo da Oculus Rift que eu fiz, tinha um dinossauro. Você tá num corredor e vem um dinossauro. Vem andando pelo corredor na sua direção. Ele dá uma respirada na tua cara. É uma coisa muito alucinante, assim. Você se sente realmente dentro do negócio. Agora, a diferença desse da HTC e da Valve é que, ao contrário do Oculus Rift, que tem os sensores que projetam luzes na parede, esse não, ele tem 4 blocos que jogam luz para o headset. Então você posiciona eles nos 4 cantos da sala, e aí a partir daí o controle é total. Você está realmente fazendo as experiências. Tem uns joysticks também que eram meio protótipos,
uhum,
que foram apresentados pela HTC e pela Valve, mas que dão a sensação de que realmente você estava não só vivendo o ambiente de realidade virtual, como eu vivi na CES, mas você estava interagindo com ele, né, dentro de jogos. Então, cara, eu acho que o potencial é muito grande. Quando você junta isso com o portfólio de jogos da Valve, cara, do Steam, aí o negócio começa a ficar sério.
É, eu não sei, cara. Toda vez que alguém fala Valve, eu fico um pouco molhadinho. É impressionante, cara.
Não tem jeito, né?
Porra, cara. Valve.
É demais.
New Game. Ah. Rola uma excitaçãozinha, saca?
Cara, assim, uma dúvida, velho. Não causa enjoo, assim? Tipo, o olho não fica meio zoado?
Olha, que ele tá te zoando e tá te chamando de velho, mano.
Pode causar, assim. Se o cara é velho, assim, que nem eu, já começa a ficar tonto. Já sai direto ali pro hospital.
Essa é a maior tristeza, cara. A gente esperou isso desde a infância. E aí, quando finalmente tem, a gente tá velho demais pra usar.
Não, vocês estão novos. Eu que tô velho.
Porra, cara.
E vou falar uma coisa. Quanto mais vocês forem ficando velhos, aquelas coisas que a gente mais ama na vida, tipo montanha-russa, depois de uma certa idade começa a cagar tudo.
Ah, cara.
É, estraga tudo.
A gente podia fazer um podcast inteiro contando como é uma merda ser velho.
Eu fecho, cara. Vamos chamar o Nerd Pai.
Nossa, fodeu.
Léo Lopes também pode
nossa
dar uma dessa.
Nossa senhora.
Tô uma boa.
Ai, ai.
E eu vou ser o orelha desse programa.
Vai sim. O senhor cabelos grisalhos vai ser a orelha dessa porra.
Senhor precoce.
Ah, meu Deus. É foda. Mas acho que era basicamente, assim, dos produtos mais legais da Mobile, a gente já falou aqui, né?
Não, a gente esqueceu de um, cara.
Qual?
Que é o melhor produto que saiu na Mobile.
Eu tô com medo.
Sério, velho. Da melhor marca que existe, velho. O Nokia N1, velho. Nokia N1 tava na Mobile, velho. O tablet anunciado pela Nokia, pela finlandesa mesmo. Oh. Eles anunciaram no final do ano.
Ah, sim, só não esqueçam de mim, não esqueçam de mim.
É o clone do iPad Mini.
É, isso aí, velho. Só que rodando o Android num launcher todo fuçado deles e tal. A galera pôde conhecer o produto lá pessoalmente, pegar na mão e ver que realmente parece um iPad.
E ver que é igual a um iPad Mini.
E, velho, não, mas, porra, isso pra mim, eu olho um produto desse e fico, velho, puta, ele não morreu, sabe, velho? Ele vai voltar ainda. Ainda vai voltar.
Cara, mas eu tenho essa esperança. A Nokia, pra mim, tá no vai voltar, entendeu? Tipo Elvis.
É. E aí, velho, considerando até o valor deles, que é de $300, $299, né? Porra, velho, configuração muito top, é muito bacana o produto, acabamento. Realmente dá a sensação de que eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Eles estão usando toda a bagagem que eles já tinham pra produzir um produto. Foda.
É, eu achei muito legal também. Tem o Android Z Launcher, né? Que é uma exclusividade deles. Exclusividade deles não, que é um negócio desenvolvido por eles, mas que qualquer um pode instalar no seu Android e testar. É, eu acho que a Nokia tá num caminho legal, cara.
Eu espero, velho, 2018. Ah, moleque, 2018.
2017, mano.
Não, mas 2018 vai ser o ano.
Ah, entendi.
Ninguém segura a Nokia em 2018.
Ah, ninguém segura. Ninguém segura. Já que a gente tá falando de Nokia em 2018, Maurício, vamos falar do que a gente acha que vai sair como tendência desse Mobile World Congress, se vai ter alguma coisa, se não vai ter. Que daí? O que vocês acham que vai rolar? Ou não, cara? É mais do mesmo, mais uma vez. Foi um evento legal que teve aparelhos bacanas, que até chamou interesse, mas mais ou menos.
Cara, eu, sinceramente, se eu fosse trabalhar em alguma das marcas, eu focaria no...
Eu estaria com vergonha.
Não, eu focaria meu produto em duas, três bases, assim, cara. Primeiro deles é segurança. Eu acho que desde um sensor de leitura de digital, sabe? Ou até um sensor de leitura de íris. E até segurança de dados, de informação dentro do smartphone. Eu acho que isso pode ser uma preocupação que as marcas podem ter pros
próximos. Como a BlackBerry desenvolveu no último aparelho deles, né?
Sim, não, mas velho, não, uma segurança foda mesmo, sabe?
Pô, até no hardware, que nem eles fizeram.
Eu acho que pode ter alguma coisa do tipo, e ainda mais com esses vazamentos de informação e tal, esse tipo de coisa realmente pode trazer um diferencial pro produto.
Não, falando de segurança, que eu acho que é um ponto fundamental, a ZTE apresentou o smartphone Grand S3, que tem um negócio chamado SkyEye, que é uma função que desbloqueia o telefone pelo focalizando o teu glóbulo ocular. Captura as veias do seu olho para desbloquear. Ah, achei interessante.
Legal. Bacana. É, um outro ponto que eu acho que tem que ser pensado também é em conectividade. Então, cada vez mais conectividade, de repente, não só com um acessório tipo um relógio, mas a conectividade com o carro, a conectividade com outros gadgets. Eu acho que esse tipo de coisa ainda não chegou num limite, sabe? Eu acho que ter outros acessórios conectados ao seu smartphone também faz diferença.
Perfeito, eu concordo.
Eu tô esperando o mercado ainda. De verdade. Eu acho que a que mais se aproxima do que eu estou esperando de fato do mercado mobile é a Microsoft, de colocar o mesmo sistema operacional tanto para desktop quanto para mobile.
Você acha que isso vai fazer muita diferença?
Porque o que eu imagino que tem uma tendência, assim, o que eu gostaria de ver, que eu acho que ia revolucionar todo o nosso universo geek, seria você ter o smartphone como central dos seus dados, ao contrário do seu desktop, por exemplo, entendeu? Eu gostaria de ver um smartphone que tivesse uma capacidade tão foda, que é um caminho que a gente está tomando de fato, do smartphone ter um sistema operacional tão complexo quanto, um hardware tão complexo quanto, ao ponto da gente ligar um monitor num casezinho que vai ter, sei lá, uma HD externa, ou nem isso, cara, uma conexão com a nuvem e o seu smartphone, sabe? De você ligar teclado, mouse e ter uma experiência diferente na hora que você conecta esses acessórios, entendeu?
Entendi.
Que é uma coisa absurda, cara, porque a gente gasta cada vez mais com o smartphone. No Brasil, então, ainda é ridículo, tá ligado? Daqui a pouco você tá vendendo o carro pra comprar um smartphone novo. E faz sentido você ter, centralizar a experiência em um, dois gadgets, sabe? Eu acho que daria. Mas eu não vejo isso acontecendo. Acho que a experiência mais próxima disso é a da Microsoft. Honestamente, eu imagino que a Apple esteja pensando em alguma coisa do gênero.
De unificação de sistema
operacional. Agora, o Android, eu não vejo uma experiência parecida com essa, como a gente mesmo falou. Até o tablet ainda não chegou no Android no jeito como a gente gostaria. E, ao contrário disso, a Apple tem o Mac OS X e a Microsoft tem o Windows. Então, as duas têm um sistema operacional para desktop também. O Chrome OS, ele ainda está, Chromebook e tal, ainda está muito embrionário. Eu não vejo ele do tipo, porra, é um conceito muito foda.
Sim, muito foda.
Faria até sentido se tivesse um Chrome OS rodando dentro do seu Android, se ligasse um monitor nele, porque... Mas ele não te dá tantas possibilidades quanto um Mac OS ou um Windows.
É que o Chrome OS, a sensação que eu tenho é que ele hoje é mais limitador do que libertador.
Uh-huh.
Né? Então, eu acho que por questões não do sistema operacional, sim, mas pelas tecnologias em volta, sabe? Conexão, 3G, 4G, isso é tudo muito limitado, pelo menos para nossa realidade hoje. Então, se torna mais limitador.
Principalmente na realidade brasileira.
E-mail.
estamos aqui para fazer os comentários, batismo e momento Raul no Trague.
Que beleza! E para começar, se você quer mandar um e-mail para nós, é muito fácil, é muito simples, é só mandar para ultrageek@redgeek.com.br
ou deixar um comentário no post ou clicar em mandar e-mail ou contato lá no site, que você já pode mandar um e-mail pra gente, só preencher no formulário.
Pois é, linda! Aí vamos aqui ao primeiro e-mail, não, é um comentário do mensageiro espacial da Cavalaria Geek, 29 anos, Blumenau, Santa Catarina, Léo Bruschi.
Caramba, a gente tá agitado hoje, hein, velho?
Ah, velho, aqui tá adrenalina.
Nossa senhora, vamos lá.
Fala, galera. Caraca, que da hora ele contando a história do apagão que aconteceu realmente, dando detalhes e tudo mais. Realmente é de se pensar em como ficamos dependentes da tecnologia barra energia elétrica. E de pensar que o crescimento da população se baseia fortemente nisso é muito louco. Gostei do apagão, tudo pra ser uma obra foda. Como é baratinha, comprarei de certeza. De certeza?
Eu não sei.
É, de certeza.
Com certeza, imagina.
E a trilha também é muito legal. Parabéns pela entrevista. Abraços, o mensageiro especial da Cavalaria Geek.
Um Raul para Léo Bruschi, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek.
Raul.
O próximo São Mauri é um e-mail da linda da Stephanie Moura.
Ah, lindona.
Raul Marechais.
Raul.
Enquanto ouvi o Ultra Geek 185, comecei a pensar em como a medrosa que vos fala ficaria caso vivesse uma situação como a do quadrinho Apagão. Pois bem, primeiro dia, de boa, faria meu macarrão no fogo, aceso com fósforo, e usaria a vela para iluminar o apartamento à noite. Segundo dia, começaria a ficar preocupada, ter insônia, a ler os livros e mangás físicos que tenho. Terceiro dia, começaria a ficar nervosa. Quarto dia, crise de pânico. Eu provavelmente dormiria encolhida num canto, chorando, encoberta por todos os bichos de pelúcia no apartamento. Afinal, escuro é um dos meus maiores medos. Caralho, Stephanie.
Caralho.
Quinto dia, tentaria me acalmar e pensar racionalmente. Depois recarregaria meus gadgets no PC, entraria em contato com os meus amigos colegas do técnico e pediria para eles produzirem uma mega bateria.
Se você conseguir entrar em contato com seus amigos.
Sim, porque aí já teria acabado a energia das herbes e de todo o sistema de telefonia, né? Enfim, já deu para ver que essa não é nem de longe uma situação que eu quero viver. Um grande abraço, Marechais. Um Raul para Stephanie Moura.
Raul. O próximo e-mail é de Gabriel Doroso Berzanetti. Berzanetti? Acho que é Berzanetti.
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 Mas esse não é um e-mail qualquer.
Esse e-mail é um batismo!
Raul Marechais. Me chamo Gabriel e humildemente venho pedir minha nomeação na cavalaria. Como disse, me chamo Gabriel Doroso, tenho 16 anos, moro em 1º de maio. Ele mora em 1º de maio.
Olha só.
Meu Paraná.
Se fosse 1º de abril, a gente sabia que era mentira, né, Mauri?
Cidade bem próxima a Londrina e extremamente geek.
A cidade ou você?
Eu acho que é ele.
Que, que assim, na boa, Londrina é uma cidade bacana, mas não é uma cidade mega high-tech. Eu conheço volta... Londrina, conheço Londrina.
E as cidades em volta começam a perder mais ainda.
Sim,
né,
sim, você vai indo pra Maringá, Araponga, Sabaldi, aí as coisas...
Você torce pra ter sinal de celular.
Exatamente, eu já assisti jogo do Arapongas lá no Arapongão.
Arapongão.
Arapongão, velho.
Não me considero tanto nerd, pois meu interesse por comics e por continuar virgem minha vida inteira não são tão grandes assim. É um grande passo.
Ele não se considera nerd porque ele não quer ser virgem pra vida toda, entendeu? É isso aí.
Sou mais um geek puxado para o otaku. Tenho um grande interesse pela tradição japonesa. Ah, velho, eu adoro as japonesas.
Ah, é. Eu gosto dos choros das japonesas.
E pelos costumes em gerais. Foi incondicional de Pokémon, de toda a franquia, jogador ávido de MMORPG e um grande Nintendo Fat God fanboy ao limite.
Nossa senhora.
Minha história com o Ultra Geek começou no final de 2013, quando me deparo com o falecimento de minha avó.
Nossa, que triste, do nada, né?
Muito triste.
Um soco no estômago.
Que sempre morou comigo e era uma segunda mãe pra mim.
Ah, meus pés,
foi uma perda difícil, porra, velho. Eu estava necessitando de algo para me ajudar a esquecer. Então lembrei que existiam os podcasts. Já ouvi o Nerdcast por indicação de um amigo, mas nunca me veio à cabeça buscar outros podcasts. Então entrei no site do Jovem Nerd e vi alguns atalhos
no rodapé do site e comecei a olhar e me deparei com a Rede Geek.
Ah, o site mais transante do universo depois do RedTube. Na verdade, o RedTube não, né? O Ultra Geek, ele estimula você a sair, sair metendo. Né? Agora, o RedTube não, né? O RedTube fala, não mete, solitária. Fica aqui. Olha aqui, tem peitinho. Tem peitinhos, opções de peitinhos, bucetinhas, piroquinhas.
Entrei, ouvi o mais recente e desde lá não parei de ouvir. Chegando a ouvir os primeiros que vocês tanto não recomendam ouvir.
Não recomendamos.
Não mesmo. E posso dizer que hoje é meu favorito. Ah, que da hora.
Que da hora.
E graças a vocês, conheci outros como o Papagá e o Papo de Gordo.
Pô, são recomendações.
Porra, velho, da hora. Papo de Gordo é mais ou menos.
Papagá é bom, Papagá é bom.
Obrigado por tudo e Raul.
Vamos avaliar a situação do Gabriel.
Ele é, velho, geek, ele curte as transas muito loucas.
Ele, na verdade, assim, ele gosta pra caralho de Pokémon.
Ele gosta pra caralho.
Aparentemente, ele é virgem.
E ele gosta
pra caralho. Mas ele tem a mente transante já. É, ele tá no caminho.
Que é o importante.
Exatamente.
É importante.
Então, ele tá, na verdade, naquele momento do temos que pegar Pokémon.
É verdade, ele tá em busca dele.
Você entendeu?
É verdade, é verdade.
Então, velho. Ele tá nessa pegada, temos que pegar.
Então vamos lá, Gabriel Doroso, ajoelhe-se.
A partir de hoje, tu serás conhecido como o Ash da Cavalaria GG!
Esse aí, professor Mauri, ele é o Ash da Cavalaria. Temos que pegar, temos que pegar Pokémon!
Tô ligado os Pokémon que ele quer pegar. Uhum.
Pikachu. Não, zoeira, não podia perder a piada. É isso aí, Ash da Cavalaria Geek, seja bem-vindo, meu velho. O próximo, professor Maurinho, é um comentário de João Ricardo, sem RM, 20 anos estudante do 7º período de Sistemas de Informação, Rolim de Moura, Rondônia.
Caraca, velho, Rondônia.
Rondônia. Olá, nobres marechais da Cavalaria Trans. A energia elétrica constante só chegou aqui em meados dos anos 90.
Caralho!
Caralho! Pense no interior de Rondônia, onde só havia mato e onça. Tá, só mato. E tudo isso no breu, meu Deus. Pelo pouco que me lembro dessa história, a energia funcionava apenas em algumas horas por dia e vivia oscilando. Por isso, o constante, entre aspas, porque lá ele falou assim, energia elétrica constante, uhum, só chegou nos anos 90. Meu pai possuía um motor gerador de eletricidade movido a óleo para usar em momentos críticos e porque trabalhava com conserto de eletrônicos.
É um trabalho bem de nicho num lugar que não tem eletricidade.
Exatamente. A eletricidade era tão zoada que vivia queimando aparelhos porque oscilava demais. Tanto que certa vez pegou fogo na oficina. Eita. Sendo que a única coisa na tomada nesse dia era uma TV e ela estava em stand-by.
Porra!
Eu comia um sonho quando isso aconteceu. Gordo só fazendo gordice.
É da hora que ele muito lembra bom. Que ele tava comendo.
É gordo, né, cara? É gordo. Gordo é foda, né, cara? Oh, já passou. Pô, com essa região, tem uma sorveteria boa ali, ó. Sabe? O cara vai dando referência.
Tudo com comida.
Conhece Santo André? Conhece da padaria brasileira. Sabe? Sim. Esse tipo de coisa.
Sim.
PlayStation. A energia caía tanto que meu pai construiu a casa onde eu moro hoje durante essas horas sem eletricidade.
Vixe.
Nossa, velho. E PlayStation 2. O RM sumiu porque sempre faço o login pelo Twitter e a preguiça de alterar o nome de exibição era sempre maior do que a de deixar o username mesmo. E eu imagino que o RM, na verdade, seja de Rolim de Moura.
Oh!
Entendeu? João Ricardo
de Rolim de Moura.
Rolim de Moura. Agora ficou estranho porque ficou João Ricardo sem Rolim de Moura. Um galo pro João Ricardo sem Rolim de Moura.
O próximo é meio do Ferreiro da Cavalaria Geek, 22 anos. Caralho, o Ferreiro já tá com 22 anos, mano.
É, meu velho.
Caralho, você tá ficando velho, tá?
Estamos ficando velhos.
22 anos, metalúrgico de Campo Mourão, Paraná. Raul Marechais.
Raul!
Adorei o ótimo programa, ótimo convidado, comprometido e criativo.
Comprometido, olha que bonito.
Recentemente venho criando um gosto por graphic novels. Ah, gente chique é outra coisa. É a gourmetização do gibi, né?
O Sérgio Vieira tava fazendo, mostrando um texto onde tava falando assim que gibi era coisa da geração baby boomer.
Ah.
Entendeu? Aí a geração X chamava de quadrinhos.
Entendi.
E aí a geração Y chama de HQ.
Entendi.
Entendeu? Agora a geração Z, a Alpha, já não sei.
Recentemente, venho criando um gosto por graphic novels, com a compra de algumas das graphics MSP da Panini. Deve ser do Maurício de Souza Produções.
Isso aí.
Comecei a procurar por mais. Sempre ouvi pela Podocera fora, sempre essa arte, mas era um pouco preconceituoso. Me atento aos livros e mangás. Ainda sou um pouco no caso de HQs, mas quero me aventurar no mundo das graphics. Apagão parece ser incrível e interessantíssima. Já está na minha lista de desejos.
É um ótimo começo, cara, mas eu gostaria de fazer o Trageek sobre graphic novel, sobre outras obras do universo de HQ, quadrinhos e gibis, para que as pessoas conhecessem. Aí a gente pode falar de quadrinhos como Laços, como Astronauta, que são da MSP também, como Day Tripper, que todo mundo elogia essa parada, que a gente ganhou também de presente.
Sim.
E várias outras que a gente pode falar.
Sobre o caos no qual a HQ se baseia, algo parecido ocorreu na minha cidade, terça passada, dia 24/2.
Caralho.
A situação aqui no Paraná, sim, Cavalaria do Sul, está, como devem saber, crítica com o aumento do preço dos combustíveis e a greve dos professores. Tarde do fatídico dia, um caos se instalou na cidade. Pessoas correram aos postos de gasolina para encher seus tanques antes que houvesse outra alta. Mercados se encheram e engarrafamentos, que aqui são raros, se instalaram. O cenário do colapso urbano passou brevemente na minha cabeça e, em meio ao clamor do apocalipse
por
parte dos parentes religiosos, tive uma pequena intenção de tirar minha espada da estante.
Ah,
mas infelizmente, ao caos daquele dia passou.
Mauri. A gente precisa de fazer. O ferreiro precisa fazer espadas pra gente, mano. Essa é a grande verdade.
É verdade.
Mas tem que ser uma pra mim e uma pra você, seguindo personalidades nossas.
Beleza.
Eita, por quê? Por quê? Primeiro, se o apocalipse chegar, a gente tem armas.
Sim.
Segundo, pra gente fazer os batismos.
Show, da hora.
Ferreiro, quanto mais meio você manda, mais a gente cobra.
Dias mais calmos estão no horizonte, já que nessa semana o preço da luz no estado também teve um aumento de mais de
30%. Nossa,
e talvez minha lâmina não fique muito tempo embaiada. Quanto ao The Sims, fui fã da série desde os meados do lançamento do segundo da série. Jogava pouco, o que gostava mesmo era do modo de construção, onde eu criava algumas casas, o que aprimorava minhas habilidades. Passatempo que deu lugar a outros interesses, tipo mulheres.
Essa é a vida real. Vida real.
A série mesmo, às vezes se saturando com excesso de títulos e muito divertida de se jogar e às vezes te faz esquecer dos próprios problemas para se preocupar com um dos seus bonequinhos.
Oh, que bonito.
Aqui vão algumas fotos de uma das minhas criações. Que legal.
Porra, velho, ficou da hora essa casa, mano.
É, deu pra perceber que realmente você não transava nessa época.
É.
Sobre a nomeação, gostaria de oferecer um codinome junto ao título, inerente a todos os membros da cavalaria. Foto igual transante igual fotrosante.
Fotransante.
Ou fototransante. Bum, dum,
tss. É, fez um tum, tss.
Não ficou boa. Ótima iniciativa para o Dia do Consumidor, aguardando ansiosamente esperados descontos em placas de vídeo NVIDIA da série 700 para cima no Dia do Consumidor. Se o dia chegar em que a Era do Caos chegar, contem comigo para terem suas lâminas sempre afiadas. A cavalaria deve prevalecer. Raul.
Um Raul, meu velho.
Até a próxima, tudo de bom. Valeu, um Raul para o ferreiro da cavalaria.
Um Raul para o ferreiro da cavalaria que está devendo duas espadas agora pra gente. Pra Mauri, é juro. Ferreiro, a gente tá brincando, não precisa se sentir pressionado, é só zoeira, tá bom?
Precisa sim. Vamos agora, Tato, para aquele momento lindo, aquele momento que arrepia tudo, é o...
Momento
Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul para o Márcio Etanael Akel, que disse que os podcasts salvam o seu plantão.
Um Raul para o Demente da Cavalaria Geek, que disse que assim que os dias começarem a ter 36 horas, o Control de São volta, e que deixou o link no comentário com um episódio sobre babuínos.
Um Raul para o Tu da Cavalaria Geek, que pirou na trilha do pastor.
Um Raul para o Jorge Tadeu da Cavalaria Geek, que falou que queria uma versão de audiodrama do Apagão aqui no Trageek.
Quem sabe? De repente, um ano de Apagão, a gente faz um audiodrama.
Quem sabe, a gente não coloca no quicante da vida, no Kickstarter da vida.
Uhum.
Não dá pra. Aí quem sabe?
É. Um Raul para Felipe Roscal Carini de Santos. E é isso aí. Que perguntou onde dá para comprar o Apagão e que quer um diplomata na cidade de Mauá.
Na cidade de Mauá, velho.
É o território distante de Mauá.
Sim. É a terra onde o sol não pode tocar. E aquilo? Pai, o que é aquela terra onde o céu não pode tocar? Ah, é mal é Diadema, filho. Fica de boas aí. Não vai lá, não. Cemitério de elefante, tá ligado? Que é cruel, né, mano? Osasco ali do outro lado, ali, ó. Ah, e só pra comentar, o link tá lá no post do Ultra Geek de Apagão, já tem onde comprar, onde se informar. Tem lá o blog que tem mais informações.
Show!
Um rau para Chibi, que curtiu tanto o batismo do Jorge Tadeu da Cavalaria Geek, que mandou até uma foto do personagem.
Ah, um rau para o de Formiga, que surtou com o pastor.
Um rau pra Márcio Neves, que conheceu o projeto durante a gravação de Um Dimensão Nerd e ficou muito feliz que o projeto vingou.
Um rau para Diego Cruz, que falou que todo autor tem suas referências em outras obras.
Um rau para Malcolm Tux, que pirou no áudio do Apagão com lista de Schindler.
Um rau para Eric Rafael, que ficou na pilha para comprar o Apagão.
Um rau para Stefan Passoldo, que ficou na dúvida se o Apagão Extra era uma continuação de outra história. Não é uma história que se passa no mesmo universo do Apagão.
É isso aí, que saiu antes de sair o Apagão.
Isso, por isso mas é isso aí.
Um rau para Carlos Nani, que curtiu muito a premissa do Apagão.
E um rau para o Mr. Wolf da Cavalaria Geek, que queria um curso de inglês online com o professor Maurício.
Vai ficar bonito.
Vai ficar lindo.
Um rau para você que baixou Ultra Geek.
Um rau para você que mandou e-mail, mandou comentário, mas a gente não leu aqui.
Um rau para você que é da Cavalaria Geek.
E um rau para todos vocês que vão acompanhar a gente no Dia do Consumidor na nossa transmissão ao vivo.
É isso aí, então até semana que vem com mais
um Ultra Geek.
Na
Rede Geek.
Falou, galera. Tchau.
Raul Cavalaria.
Tá parecendo eu cantando Foo Fighters no karaokê.
É, fica rouco, né? Eu não sei como você não ficou rouco, cara.
Eu fiquei.
Você acabou de ouvir o Ultra Geek.
Por favor, será que não se incomoda de ilustrar o outro sapato por uns instantes? Aqui é Smart. Maxwell Smart, agente 86.
86, apresente-se aqui no controle rápido.
Por um instante, quem é que está falando?
Eu, o chefe, quem mais poderia chamá-lo pelo sapato?
Assim mesmo, ainda tenho que tomar cuidado. O senhor quer me dar a senha de hoje?
Isso é uma emergência, Max. Eu não tenho tempo para...
Sinto muito, mas o senhor tem que me dar a sua identificação.
Eu estou te dizendo, Max, aqui é o chefe.
Se não pode me dar a contrassenha de hoje, nem a senha de hoje, eu aceito a contrassenha de ontem ou a senha de ontem. Minha vida depende disso.
Venha já para cá, Max, ou eu vou lhe buscar pelas orelhas.
É muito boa a senha, chefe. Eu já estou a caminho. Com licença. Estou com pressa.